Graças a Deus, saúde irmãos com a paz do Senhor.
Amém.
Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, o verso 12. Louvado seja o Senhor, né? Porque Ele nos trouxe a este lugar, né? Louvado seja o Senhor. No livro de Filipenses, capítulo 3, o verso 12 em diante. Eu falava assim para a Regiane, né? Sobre a minha sogra. Eu falei, sua mãe tem 52 anos. Né? E já se aposentou, eu falei para ela, né? Tem gente que luta, como o pastor disse, e não consegue. Tem que provar na justiça que é dependente para depois ter direito. E ela falou, preciso esperar essa carta da concessão para poder ver quanto eu vou ganhar e para poder ver quanto eu vou receber. E ela tinha o número já do benefício. Eu falei, passa para mim o número. E eu vi no site do INSS. Eu falei, preciso esperar a carta não, dia 12 já vai estar lá. Você só ir lá retirar. Ela, como você sabe se a carta não chegou? Eu falei, está no site do INSS. Então ela ficou muito feliz, né? Então Deus cuida. Deus cuida de nós. Se nós nos colocarmos diante dele, né? O que diz aqui a palavra do Senhor? Diz assim o apóstolo Paulo, lá na igreja de Filipo: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, Senhor. Fomos conduzidos a esta noite, ó Pai, a te louvar, a te bendizer, Senhor. Pai amado e Pai querido, já o adoramos, ó Pai, com nossos cânticos, ó Pai, com dízimo, com oferta. Pai amado e Pai querido, que o Senhor possa, ó Pai, falar com a tua igreja, falar aquilo que está em teu coração, falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem a cada um, Senhor, no teu íntimo, ó Pai, a cada um, ó Pai, aquilo que precisa, Senhor, para, Senhor, continuar na jornada, Pai Santo, Deus poderoso, que da minha boca, Senhor, não venha sair, ó Pai, aquilo que está, Senhor, em meu coração, Senhor, que não venha ser produzido pela carne, mas sim, ó Pai, segundo o Teu Santo Espírito, conforme a Tua palavra, Senhor. Pai amado e Pai querido, que desde já também, Senhor, que a distração, Senhor, que o roubo da mente, ó Pai, aquilo que o inimigo tenta para distrair, para roubar, Senhor, a palavra para roubar, Senhor, aquilo que o Senhor tem a revelar, aquilo que o Senhor tem a dizer, Senhor, que caia por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e que seja feita a sua vontade mais uma vez, assim que eu te peço e te louvo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se você ler o título que está acima do versículo 12, fala assim: prosseguindo para o alvo, indo em direção para um alvo. Creio eu que todos aqui conhecem a história do apóstolo Paulo, um homem conhecedor da lei de Moisés, um homem que era conhecido, um homem que era temido, um homem que tinha respeito, um homem ao qual os cristãos temiam quando ouviam o nome dele. Um homem que seguia a lei à risca e se alegrava, seu peito estufava, porque assim ele realizava. Mas diz a palavra que esse mesmo homem se encontrou com Jesus a caminho de Damasco, e lá ele teve um encontro com o Senhor e tudo começou a ser transformado. Aquele que era perseguidor virou o perseguido. Aquele que tinha pompa por onde passava já não era mais o mesmo. Já se fazia igual aos cristãos daquela época. A mesma lei a qual ele perseguia valia para ele agora. Diz a palavra do Senhor que esse homem foi usado poderosamente por Deus. Poderosamente por Deus. Aqueles que conheciam Paulo podiam contemplar a transformação da palavra do Senhor na vida dele. Eles não só ouviam, mas eles testificavam. Ele não só verbalizava, mas sim ele tinha atitudes. Ele era aquele que agora sofria a perseguição. E é interessante, porque quando o apóstolo Paulo escreve aqui para essa igreja, quando ele escreve para a igreja em Filipos, ele tem como objetivo agradecer pelas ofertas, pelos mantimentos que foram mandados para ele, e ele aproveita a oportunidade para cumprir alguns objetivos de dar orientações para aquele povo. Aquele povo, naquela época, as fábulas, as ilusões eram apregoadas para tentar abafar o cristianismo. E é interessante porque o apóstolo Paulo fala: olha, eu já tenho obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Irmãos, aquele que conhece a palavra, que conhece a história de Paulo, imagina você com aquele passado, com aquela história, conhecidíssimo. Agora você é um cristão, você é um vaso, você é usado. Aí você poderia olhar e falar assim: agora eu já estou num nível muito bom. Olha quem eu era, olha quem eu sou. Paulo não fala isso, pelo contrário, ele fala: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Paulo usa como um atleta, como uma figura para demonstrar a corrida do cristão, a qual ele encontra com Cristo e ele tem um alvo a perseguir, um alvo a alcançar. E nesse meio do caminho, ele vai enfrentar obstáculos, vai enfrentar chuva, vai enfrentar sol, ventania, granizo. Tudo para tentar impedir o quê? Que ele alcance o seu objetivo. Que alcance o seu alvo. Quando eu li aqui, prosseguindo para o alvo, se eu perguntar para os irmãos aqui nessa noite, que alvo que é esse que o apóstolo Paulo está falando? Será que é o mesmo alvo que você tem buscado? Será que é o mesmo alvo que você tem colocado na sua vida? Ou o seu alvo não é o mesmo alvo? Hoje, a igreja da atualidade tem buscado um alvo paralelo ao alvo de Cristo. E aqui ele fala mais lá na frente: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço-me das coisas do passado, aquilo que ficou para trás, e avanço para a que estão adiante. Nós temos que avançar para aquilo que está adiante, o alvo que é o Senhor Jesus. Não podemos olhar para o passado. Paulo poderia ter olhado para o passado, e ele poderia ter se acomodado, e vivido ali alguns anos de regalia. Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus para ser usado. Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus para ser instrumento na mão dele. E é interessante que eu estava lendo hoje, ontem. Paulo, ele é enfático. Ele fala avançar, ir adiante para um objetivo, para um alvo. Um alvo que tem atraído a sua atenção. E é interessante porque, na atualidade, as pessoas têm frequentado a igreja, as pessoas têm participado das reuniões, muitas vezes, as pessoas têm vindo porque a lei ordena. Um exemplo: se eu não for no culto, o pastor vai me ligar. E eu não quero que o pastor me ligue, então eu vou lá. Eu vou na igreja e vou dizimar, porque eu não quero ver o devorador nas minhas finanças. Na atualidade, a lei que tem empurrado os cristãos, e não o atrativo de Cristo. O Senhor que tem que fazer você avançar adiante, e não é a lei que tem que te empurrar para avançarmos. Quando não tínhamos Cristo, era como tirar o óculos. Eu tô vendo o presbítero Alan, vejo um vermelho só e a calça. O rosto, pra mim, não consigo enxergar. Mas quando eu coloco óculos, eu tenho nitidez. Eu enxergo a essência daquilo que está na lei. Não estou mais sendo motivado a vir à igreja por causa do devorador, se eu não der o dízimo, ou por qualquer outra circunstância, mas porque eu estou sendo atraído por Deus. Você tem vindo à igreja porque você está sendo atraído por Deus? Ou porque a lei tem te empurrado? No passado, a lei que empurrava o povo. Toda aquela lei, todo ordenamento era para guiar o povo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, aquele que nos traz a revelação, a essência da palavra. O apóstolo Paulo fala: não olhar para trás, mas sim avançar para o alvo. Eu não posso parar no meio do caminho, sentar e descansar um pouco. Não posso olhar para trás e ver como eu era pomposo, eu mandava, desmandava, eu tinha um cargo, eu tinha algo que era superior. Não, porque ele fala, antes do versículo 12, ele fala que tudo não se passa do quê? De refugo. Não vale nada diante de Cristo, mas aquilo já era. Está lá no passado. Irmãos, é assim que funciona. Para vivermos em Cristo, temos que morrer nesse mundo. Para ganharmos em Cristo, temos que perder nesse mundo. Para subirmos, temos que descer. Não tem como o contrário. Mas se aqui queremos ganhar, lá vamos perder. Não adianta. Não adianta. Você pode observar, vamos supor, você vem todos os cultos, todas as reuniões, todas as atividades, mas só a motivação for a lei, para não ter a pena, não vale nada. A sua motivação tem que ser o Senhor Jesus. Tem que arder dentro de você. Chegou o dia de culto, oh glória, aleluia, quero ali estar, porque eu quero me encontrar com o meu Senhor Jesus, com a noiva do Cordeiro. Não, eu tenho que ir, porque se eu não for hoje lá, vou ter que escrever alguma coisa naquele caderno azul ali, e depois o pastor vai ver. Deus está acima do pastor. Deus está acima de tudo e de todos. Qual é a sua motivação? É a lei ou é o Senhor Jesus? É a coroa da vida? Ali nas bodas vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, vamos receber. É isso que o apóstolo Paulo está interessado, em encontrar com o Senhor Jesus da maneira que ele ali ordenou, não da forma que ele assim desejou. E diz ainda: prossigo para esse alvo, a fim do quê? De ganhar um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem um louvor que eu não sei cantar, né? Mas tem um probleminha também. Não é só pastor. Ser reconhecido por Deus. Ele nos separou. Ele nos marcou com o sangue do Cordeiro. Para quê? O que diz o louvor lá? Para servi-lo. Para servi-lo. Para servir a quem? A você? A Deus. Você foi atraído pelo Senhor. O Senhor pegou pelas suas mãos. O Senhor o marcou com o sangue do Cordeiro. Você agora faz parte da noiva do Senhor. Você não é mais qualquer um aí fora. Você é integrante da igreja de Cristo. Para quê? Para servir a Ele. E é interessante, porque até compartilhei no grupo do Diaconato no WhatsApp um vídeo, não sei se todos ouviram, né, e viram o vídeo, falando sobre a satisfação, né? Satisfação. Onde estava a satisfação de Paulo? Em fazer a vontade de Jesus. Em fazer a vontade de Deus. E lá no vídeo, quem viu sabe, fala a pessoa tem um belo apartamento, e lá ele tem uma piscina na sacada. Aí um belo dia, essa pessoa, proprietária, chama outra pessoa para ir na casa dela. E aí ele chega, ele entra e fala: você tem uma piscina na sacada. Você mergulha todo dia aí, né? Não é possível, deve dormir aí dentro. Aí faz uns 2 anos que eu nem sei o que é pôr o pé aí dentro. Como? Mas como que você não coloca o pé aí dentro? Como você não dá uns tibum aí dentro? Ah, porque já perdeu a graça. quantas das coisas acontecem assim na vida, quando nossa satisfação não está em Deus, nada é suficiente. As vidas vão estar sempre buscando algo para suprir a satisfação da carne. Paulo ia adiante porque a satisfação dele estava em Cristo Jesus, estava na recompensa, estava naquilo que viria quando ele encontrasse com o Senhor. Esse desejo tem que estar no meu coração, no teu coração, irmão. Sabe por quê? Porque quando vem a adversidade, quando vem a chuva de granizo na corrida, você não vai esmurecer na fé, porque você vai estar diante do alvo, que é o Senhor Jesus. Vem o desemprego, vem a enfermidade, vem o problema que for, você vai continuar, porque a sua alegria, a sua satisfação, a motivação da sua vida neste mundo é o Senhor Jesus. Hoje eu estava lá no trabalho, aí me chamaram, aí perguntaram assim, de novo, né? Quando você vai sair? Falei, olha, eu não sei, só Deus sabe, né? É, tem que ver, né? Porque a gente tem contato com outra pessoa. Daqui uns alguns meses, dois, três meses, né? Não dá pra ficar com você e com outra pessoa. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu falei, entendi. Aí o inimigo, ixi, aí perdeu o emprego, hein? E se não sair o outro? Eu falei, ei, Satanás, mais uma vez, você é burro mesmo, né? A minha fé está alicerçada no Senhor. A fé do cristão tem que estar no Senhor, não tem que estar lá no emprego ou naquilo que virá, mas sim naquele que nos dá, que é o Senhor Jesus de Nazaré. É aquele que confunde a racionalidade humana. E ele diz ao apóstolo Paulo: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Irmãos, cada um aqui está num estágio. Cada um aqui está num posicionamento na corrida. Dentro do que você já tem, dentro daquilo que você já alcançou, dentro da maturidade que você tem que enxergar diferente. A sua visão tem que ser diferente. A forma que você enxerga uma situação tem que ser diferente daquela que seu vizinho que não é cristão que enxerga. Você tem que ser a diferença, porque Cristo já está em ti. Cristo já está em mim, está em você. E ele diz ainda: mas se algum aspecto vocês pensam diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Viva isso. Viva aquilo que você já alcançou em Cristo. Às vezes você quer realizar as coisas ainda de algo que você vai realizar, conquistar. E o Senhor fala, já faça, faça já, porque você já tem a condição. Dentro daquilo que você já tem de mim, daquilo que você já recebeu, daquilo que eu já esclareci para você, avance para o Senhor. Avance naquilo que o Senhor tem dito para você, aquilo dito para mim. O Senhor tem falado através de programas de rádio, através desse altar, através da palavra quando lemos. O inimigo não descansa, o inimigo trabalha para distrair a sua atenção, para roubar a sua atenção, para fazer tudo para você não prosseguir para o alvo que é o Senhor Jesus. Irmãos, só vai subir, só vai receber o galardão lá no céu quem estiver prosseguindo para o alvo. E nós temos que entender que o alvo em nossa vida é Cristo. Nós vemos aqui, você pega o Novo Testamento, vamos falar do Novo Testamento só. Você vê tudo aquilo que Deus fez, aqueles homens que foram usados, foram direcionados para o alvo que é o Senhor Jesus. Você tem que refletir sobre isso. Porque se você não está caminhando para o alvo do Senhor Jesus, você está caminhando em outro caminho. Você está perdendo o fio da meada. Você está sendo enganado pelo diabo. Hoje eu vi assim, hoje na atualidade, a lei, simplesmente lei, tem sido como um chicote que estrala, mas que não tem efeito. Mas aquele que tem o Senhor, aquele que prossegue para o alvo, a lei, na sua essência, traz amadurecimento. Você caminha diferente, você caminha de forma crendo, confiando. Você só vai caminhar se você confiar. se você acreditar, se você tiver uma vida de manutenção diária, diária, diária. Nós não podemos nos apresentar a Deus só uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, só de domingo, só de 15 dias, mensal. A todo instante devemos nos apresentar diante de Deus para não perder o foco que é Cristo. O foco que é Cristo. O apóstolo Paulo fala que ele buscava, que aqui ele buscava alcançá-lo, e ele que foi alcançado. Deus nos alcançou, irmãos, para uma vida plena. Plena, ela vem do mundo espiritual e materializa em nosso mundo. E nós queremos inverter, né? Queremos fazer da matéria forçar para o sobrenatural. Não vai acontecer. E assim, quando nós não entendemos, nós patinamos, nós nos enfraquecemos e queremos nos encostar no meio da corrida. Você é aquele que tem que avançar. Você tem um alvo a encontrar. Você tem um alvo a chegar. Você não pode se deixar enganar pelo aquilo que o inimigo tem dito. Eu estava lá no serviço hoje, né? E eu também, né? A bênção. É assim que vai, né? Passei pro pastor, né? Choveu muito, né? Mas é mais um tempero, né? Para chegarmos aqui, independente da circunstância. A pessoa estava lá e falou assim: você não vai almoçar? Eu falei: vou. Ah, tá, porque você não, semana passada você não almoçou. Aí eu falei: mas que a pessoa está me vindo um dia que eu almoço agora? Aí eu: então, para você continuar aqueles papos que é da palavra de Deus. Eu não tenho dimensão da palavra, aonde ela vai chegar, mas Deus tem. E qual é o meu alvo? Pregar a palavra, falar de Cristo, ter atitudes que Cristo teve, porque é isso que Paulo vai falar. Ele vai falar o quê? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Nossa vida tem que ser de busca de imitar a Cristo. Perderemos esse mundo, mas ganharemos aquele mundo. Teremos que mortificar nossa carne nesse mundo, mas vamos viver naquele mundo. Nós vamos se humilhar diante de Deus para ser exaltado no grande dia. E o inimigo tenta inverter essas coisas para você ficar preso nas mesmices dessa vida e não conseguir avançar para o alvo que é o Senhor. E nós devemos refletir a todo instante sobre isso, irmãos, porque a qualquer momento pode ser o nosso último suspiro e o nosso dia derradeiro. Não terá mais tempo. Por isso, faça, avance, prossiga. Aquilo que ficou para trás é refúgio diante da glória de Deus, diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Peça, clame, o invoque. Está difícil? Invoque, clame. Clame, clame, clame. E Ele responderá ao seu clamor. Ele fala, prosseguindo. Muitos estão, às vezes, acomodados porque chegam numa zona de conforto aos seus olhos e entendem que ali está muito bom. Não, você tem que continuar, porque a jornada continua. A sua jornada só vai terminar no dia que você encontrar com Cristo, ou se ele vier, ou quando você falecer. Não podemos parar, não podemos cochilar, porque o inimigo está ao derredor, buscando a quem possa tragar. O presbítero estava ali, foi tomar água. O que o irmão falou? Que eu falei que o diabo é o que vem mais na igreja. Irmãos, o diabo vem mais na igreja do que muitos crentes. Ele vem na igreja mais do que mais os crentes. Ele conhece a Bíblia mais do que os crentes, daqueles que professam a fé em Cristo. Mas como pode? Pois é, por isso que ele tenta. Por isso que ele tentou Jesus com a palavra. E por que Jesus venceu? Porque ele tinha a palavra. Ele vivia a palavra, ele buscava a palavra, ele buscava o Pai, ele jejuava, se consagrava, para poder ter a palavra viva dentro de si. Quer poder? Quer unção? Quer viver os milagres de Deus? Prossiga para o alvo, sem olhar para trás. Não deixe que as circunstâncias dessa vida venham ditar o ritmo, porque quem diz é Deus. Você tem um alvo. Isso tem que ser claro na sua vida. Você tem um alvo a encontrar e você tem que avançar. E muitas vezes nós queremos ir ao alvo com a circunstância neste mundo favorável para você poder avançar em Cristo. E não é assim que a Bíblia nos apresenta. Não é assim que nós lemos a palavra. A nossa vida nesse mundo, Deus cuida. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem vai acrescentar é Deus. Não é na força do seu braço, na sua inteligência máxima, mega blaster. Não é, é Deus. Avance, prossiga, Deus abrirá os caminhos. Se tiver o mar na frente, ou ele vai abrir ou vai passar por si. Mas Deus fará, porque é interesse dele. É ele que nos chamou, é ele que nos marcou para servir. E ele nos dá as condições deste mundo para avançarmos. Mas muitas vezes somos medrosos, olhamos como Pedro, né? Andar sobre as águas não é normal, né? E aí Pedro naufragou. Exemplos para termos, para não fazer igual. Busque, busque, porque ele diz ainda, no 18, pois como já lhes disse e repito, em vezes e agora em lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo, quando escreve essa carta, ele quer reforçar, ele quer mais uma vez ratificar aquilo que tinha sido pregado já, a necessidade de estarmos atentos com aquilo que está acontecendo neste mundo. Hoje eu vi uma notícia numa cidade no oeste do estado de São Paulo, há uns 3 anos atrás, uma igreja contratou um outdoor, não sei se vocês viram, contratou um outdoor e mandou colocar lá o texto de Levíticos, que fala: ai daquele que se deitar homem com homem, mulher com mulher, e as consequências, bem grande. E claro, né, a sociedade entrou na justiça, né? E hoje, essa semana saiu a decisão do Tribunal de Justiça, mantendo a palavra do juiz singular, né, que era para tirar, mesmo sendo a verdade. E deve ter tido cristãos que falou: que absurdo, precisava daquilo? É a verdade. Está sendo cerceado. Daqui a pouco vai chegar na igreja. E aí? Se você não estiver firme, você será abalado. Você desviará do foco. Você acabará indo para aquilo que o mundo tem dito. Porque o mundo se diz a maioria. Por isso que o nosso alvo tem que estar aceso, vivo dentro de nós. Que estamos neste mundo, fomos salvos pelo Senhor para fazermos a sua vontade. Faça a vontade do Senhor. Ainda que no primeiro momento você não vai entender muitas vezes, mas como Abraão não tinha intimidade com Deus. Sai daí, vai para uma terra que eu vou te mandar. Ele foi. E muitos já têm conhecimento do Senhor e Deus fala, fica lá. O Senhor fala de novo, mais uma vez, confirma de novo, usa outro, faça isso, faça aquilo. Não confia em Deus. E aí é difícil prosseguir. Por isso que tem muitos cristãos que estão padecendo no meio da jornada, estão se desviando. Pessoas que estavam na igreja, não digo igreja que estou a paz, mas na igreja há tempo, e por vai saber o quê que o inimigo inventou, a pessoa saiu. Prova é que o inimigo não está dormindo, irmãos. Ele está trabalhando. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala e alerta: unidos, a igreja unida, seguindo o exemplo que dou, o exemplo de Cristo. E as pessoas possam olhar para mim, para você, e dizer a mesma coisa. Mas para isso, tem que ser uma vida de dedicação a Deus. Uma vida pura de dedicação a Deus. E eu falo aqui, né? Desde quando eu estou aqui, não é para jogar confete, pastor Valdineres, já fazem 6 anos, e o pastor nunca tirou uma férias. Tirou alguma férias, pastor? O senhor está triste por causa disso, pastor? Chateado com Deus, pastor? Está bravo com Deus? A alegria continua estampada no rosto dele. Muitos poderiam ter atitude contrária. Poxa, diga, Deus, manda um presbítero aí, manda dois presbíteros, manda um pastor auxiliar, eu preciso tirar férias. Porque essa é a alegria, é a satisfação da vida dele. E assim tem que ser dentro de nós, a satisfação de servir o Deus Todo-Poderoso. Muitos têm satisfação de servir o seu patrão e não têm satisfação de servir ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro, diz a palavra. Por isso, reflita naquilo que Paulo fala à igreja. O alvo é Cristo. Esse é o seu alvo? Você tem deixado aquilo que ficou no passado para continuar adiante? Ou você está preso com aquilo que ficou lá atrás? Ou você está igual a mulher de Ló, que os desejos estavam lá por dentro da carne, olhou para trás e virou estátua de sal? Neste mundo, tudo é refugo. A traça e o ferrugem vão corroer. Mas aquilo que nós buscamos em Cristo, o alvo, é incorruptível, que nada pode tirar. E o grande dia vai chegar, e o Senhor nos dará a coroa da vida eterna. Para muitos, parece uma coisa tão distante, né? Parece uma coisa tão assim, algo que eu ouço desde quando era pequeno, né? Não, isso vai acontecer no grande dia. E você esteja atento, porque o Senhor virá buscar a igreja dele, a igreja invisível, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A igreja de Cristo não é o pastor Valdineres Martins, não é a irmã Rosana, não sou eu, somos todos nós. Todos nós fazemos parte dessa igreja. Não deixe que nada, irmão, negligencie na sua caminhada com o Senhor. Se está com dificuldade, clame a Deus, ministre o poder de Deus e Deus a se manifestará, e a pedra de tropeço assim será lançada fora. Como Davi falou, né? Davi via o filisteu já entregue em suas mãos, por isso que ele avançou, por isso que ele foi adiante, porque ele confiava em Deus. Tenha isso dentro de você. Para avançar, tem que confiar. Deus fará você ter experiência e você irá amadurecer. E você será um grande exemplo para os outros, como o apóstolo Paulo foi. Todos, mas tivermos o mesmo gesto, a mesma atitude. Mas nem todos querem ter, né? Nem todos querem perder para ganhar com Deus. Lucas fala, né? Nem todos. E é interessante que se você não consegue enxergar nessa amplitude, e você tem que se perguntar, o que que eu estou buscando em Deus? O que tem sido a minha força? O que tem me feito avançar? Se não é Deus, se não é a palavra, se não é tudo aquilo que o Senhor nos deixou para podermos ser fiéis a Ele. Adão, lá no paraíso, foi infiel. Jesus, numa situação muito diferente, demonstrou que o homem pode ser fiel. O inimigo diz para ti, muitas vezes, né? Para a igreja, né? Está muito bom, chega. Você já vai de terça, de quinta, você já vai não sei em que reunião. É demais, não é? Dá um tempo para você. Descanse, né? Descanse. É verdade, né? Vou dar um descanso para mim. Aí o diabo fala, é aí agora, agora que eu vou derrubar. Não se canse de buscar o Senhor, porque Ele renova as nossas forças. O mundo está aí, caminhando para o abismo. E nós somos chamados para levar a verdade que liberta, que transforma e que vidas possam chegar ao Senhor. Esse é o nosso objetivo maior. As demais coisas, Deus acrescentará. Irmãos, se as demais coisas fossem a mais importante, o Senhor tinha dito. O Senhor tinha dito, concorda comigo? Ele não tinha dito para a igreja buscar primeiro o reino dos céus? Se as outras coisas fossem mais importantes, Ele teria dito. Mas Ele não disse. Então siga a recomendação do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Todos nós estamos prosseguindo. Todos nós estamos nessa caminhada. Todos nós estamos na corrida para encontrar com Cristo. Deve ser essa o nosso objetivo, né? Se não for, é o que eu falo muitas vezes. É como tirar o óculos. Eu não enxergo nada direito. Enxergo só alguns irmãos. E o rosto desfigurado. É quando eu coloco o óculos, eu tenho a nitidez. É o Senhor que traz a nitidez. Por isso, apresente-se ao Senhor. Você faça essa reflexão. Você está nessa caminhada. Você parou? Você não acredita? Você, para você, o alvo está tão distante. As dificuldades estão tão grandes que elas acabam tampando, obstruindo a visão para você não enxergar o Senhor. Ou você tem feito, como muitos, se achado que está numa zona de conforto, que está bom, tudo está indo muito bem, para que avançar mais? Paulo fala, eu continuo avançando. Então reflita nessa hora e vamos orar em nome do Senhor Jesus.